Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta, no ano da misericórdia.
Estamos de volta com o nosso semanal Porta Aberta desta quarta-feira, 28 de dezembro, dos estúdios da Rádio Vaticano, Mariângela Jaguraba. Sejam todos bem-vindos. Porta Aberta de hoje aborda o tema da migração, muito debatido em nossos dias. O Papa Francisco sempre chama a atenção para a questão do migrante e para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que será celebrado em 15 de janeiro de 2017, escolheu como tema Migrantes Menores, Vulneráveis e Sem Voz. Com este tema, o pontífice quer focar a atenção nas crianças que chegam sozinhas aos países de destino e que não são capazes de fazer ouvir a própria voz, tornando-se facilmente vítimas de graves violações dos direitos humanos. O bispo de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Dom Alessandro Ruffinoni, coordenador da Pastoral dos Brasileiros no Exterior, vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, visitou recentemente a nossa emissora. Ele é italiano e vive há 46 anos no Brasil. É da Congregação dos Missionários de São Carlos, fundada na cidade italiana de Piacenza em 1887 pelo beato João Batista Scalabrini, que se dedica fundamentalmente à atenção ao migrante. O prelado conversou conosco sobre o seu trabalho na CNBB no âmbito da migração.
Acompanho mais os migrantes, as comunidades migrantes no exterior brasileiro. Agora, a realidade do Brasil também é uma realidade de muitas migrações. Antigamente, nós tínhamos a migração europeia já terminou, de uma maneira forte. Depois veio a migração interna. Agora, começa também as migrações de povos africanos que vêm no Brasil. Tem senegaleses, ganeses e de outros países da África que pedem, Haiti também, Haiti, muitos, que pedem ao Brasil de ser acolhido. O Brasil em si é um país bastante acolhedor. Agora, porém, não basta acolher, abrir as portas, depois precisa acompanhar também esta gente. É verdade, temos um desafio hoje, porque a maioria dos novos migrantes não são católicos. Nós estamos acostumados, em geral, o nosso jeito de trabalhar é fazer encontros, celebrar a Eucaristia. Agora temos que insistir mais no aspecto humano, no aspecto de acolhida, de respeito à pessoa, de ajudar esta pessoa, independentemente da religião, a encontrar um trabalho e, sobretudo, uma casa para poder viver dignamente como pessoa humana. Então, é um desafio grande que o Brasil tem hoje de acolher os novos migrantes. E continua vivo ainda a necessidade de ajudar estas comunidades de brasileiros que emigram para outros países para que possa continuar conservando aquela fé. Inclusive, posso dizer que muitos migrantes, na migração, na dificuldade de migrar, na dificuldade de ter documentação, então o medo de se encontrar, o medo de ser expulso é muito grande, que obriga o migrante a se reunir ao redor da igreja, né? Ao redor da igreja. Por isso que é importante a presença do padre católico para os católicos, como os outros migrantes, com os pastores também, né? Encontram nas igrejas católicas e nas igrejas protestantes, encontram uma maneira para se sentir mais seguros, acolhidos, receber uma ajuda, receber uma orientação. Isto é muito bonito ver como a igreja é o local onde o migrante gosta de viver. De fato, o encontro não é só rezar a missa, mas o encontro depois da missa continua com o cafezinho ou com o almoço. Cada um traz alguma coisa para poder ficar um pouco mais juntos, para poder, quem sabe, alguém acolher em casa, porque não tem casa, ou indicar um trabalho. São todas coisas, muitas vezes, clandestinas, não pode trabalhar oficialmente. Então, são todos trabalhos que o migrante ajuda o migrante, né? Então, é um bonito trabalho, seja nos Estados Unidos, seja aqui na Europa.
Então, o senhor acompanha os brasileiros que estão que vivem, que são migrantes em outros países, mas...
Sim.
Como mas, é esse trabalho que o senhor faz?
O meu trabalho, como eu tenho também uma diocese, não é que eu possa girar todos os dias no mundo, mas através dos padres que são enviados pela PBE Pastoral dos Brasileiros no Exterior. PBE, Pastoral dos Brasileiros no Exterior. Que é um setor da Comissão da CNBB, ajuda intereclesial, interigreja. Então, ajudar estas comunidades brasileiras a ter um padre brasileiro. Porque no começo é importante o padre do mesmo idioma, não só, mas também que tem as tradições, o jeito de rezar dos brasileiros é bem diferente dos outros povos, né? Até tem distinção entre o brasileiro e o português, mesmo que a língua seja igual, porém a maneira de celebrar é bem diferente. Então, é importante nas primeiras etapas da migração ter alguém do próprio país, um padre, uma irmã, que ajuda a viver a sua fé nos encontros, não só na missa, tem também outros tipos de encontros, catequese para os filhos, orientação para ver como se documentar, como encontrar um trabalho, visitar nos hospitais, visitar nas cadeias, porque muitos ficam presos detidos porque não são documentados. Então, precisa alguém que possa ir visitar e poder explicar aquele que está na prisão a situação dele, poder defendê-lo na medida possível contra, às vezes, alguns abusos que pode ter a autoridade. Então, o meu trabalho é encontrar padres aqui no Brasil e enviá-los nas missões. Pode ser Estados Unidos, pode ser Europa, né? E também no Japão. Lá no Japão temos também muitos migrantes aí mais de origem japonesa, porque isso, o idioma é tão difícil que não é, se não tem uma certa inclinação pela descendência, é difícil se adaptar também. Então é um trabalho bonito, não estou fazendo milagres, estou enviando alguém. Sorte que temos as congregações que enviam os seus missionários para outras finalidades, mas que se encontram em terra onde existem estas comunidades. Então, acabam ajudando também, não em nome da CNBB, mas em nome da própria congregação, mas sempre o serviço à igreja, né? Então, é muito bonito esta ajuda das congregações e dos padres enviados pela PBE nas comunidades brasileiras do mundo.
Dom Alessandro, essa questão da migração, o Papa está sempre falando, né, chamando atenção para isso. E não sei se o senhor acompanha também essa questão aqui na Itália, né? Que no Mediterrâneo chegam sempre, cada dia, todo dia chega um barco cheio de imigrante e tal. Então parece que tem esse medo, né? E uma certa rejeição, pelo menos a gente percebe aqui, né? Do migrante, daquele que é diferente, né?
Bom, eu acompanho um pouco, mesmo vivendo no Brasil, há 46 anos que estou no Brasil, entendo um pouco, acompanho estes fatos via RAI International ou também via site do Vaticano. A gente acompanha um pouco aquilo que está acontecendo. De fato, é um fluxo muito grande, que deve unir muita gente para poder solucionar. Não é fácil chegar a gente, não é que chegue duas, três por dia. Às vezes chegam barcos cheios de gente, às vezes até sem força física, porque enfrentaram o desafio do mar aberto, etc. Mas eu acredito o seguinte: é verdade que existe o medo, é verdade que existe este pensamento que o migrante tira o lugar daqueles que nasceram aqui, mas eu vejo a migração como um sinal da providência, porque a migração enriquece, seja o migrante que está chegando, porque está chegando num país que oferece mais chance de uma vida melhor, mas enriquece também o povo que acolhe o migrante. Eu recordo a migração italiana, 120 anos atrás, lá no Rio Grande, onde estou trabalhando, chegaram os primeiros migrantes, chegaram em grande quantidade. Estes migrantes foram tendo filhos, primeira, segunda, terceira, agora estamos já na quarta geração. Ainda o sangue é do migrante italiano, mas ninguém se considera italiano, mas se considera um bom brasileiro, mas também com uma certa simpatia para os nonos, bisnonos que vieram daqui. Então, se formou uma nova cultura. A migração criou, enriqueceu estes primeiros migrantes com a nova cultura. Eu penso que a migração também hoje, de gente que vem da África, vem de outros países, o primeiro impacto pode ser de medo, porque bom, esta gente aqui, nem sou católica, não vamos ter medo. São filhos de Deus, eles também têm uma semente de Deus no seu coração, na sua vida, na sua cultura. É? Então, sem dúvida, a migração ajudará a enriquecer outras gerações que estão acolhendo. Então, serve para o migrante mudar um pouco a sua vida e a sua mentalidade e, ao mesmo tempo, aqueles que acolhem o migrante vão entender outra maneira de pensar, outra maneira de viver e se enriquecer. Então, sai todo mundo enriquecido. Não é, a migração não é só problema. A migração é uma presença muito importante que ajudará muita gente a sair da miséria, ajudará muita gente a ter outra maneira de pensar, mas ajuda também o povo que acolhe o migrante, se enriquece de valores humanos e cristãos muito importantes. Por isso, acolhamos bem o migrante. O migrante é nosso irmão também. Eu era migrante, tu me acolheste. Este é o julgamento que teremos no fim da nossa vida, a saber acolher o migrante, que é uma riqueza, é uma presença de uma semente de Deus na nossa cultura, nas nossas tradições. E, sem dúvida, vamos sair todos juntos enriquecidos destas novas tradições e culturas com as quais nós nos enfrentamos.
E, Dom Alessandro, a gente sabe que muitos migrantes mudam mesmo, deixam seu país por causa de guerras, né? Não é que a pessoa sai de casa assim.
Sim, são gente desesperada, se basta ver, né? Não vou enfrentar o mar. É verdade que tem gente que aproveita.
Sim.
Tem gente que é inescrupulosa, que bota a gente nestes barcões a risco de morrer, porque as ondas são grandes. Mas o que move o migrante a enfrentar todos esses perigos, a gastar o último dinheiro também que tem, é ter uma vida melhor. Uma vida melhor. É que somos nós para negar a estes migrantes esta esperança, esta possibilidade. Mas natural que não, a Itália sozinha não vai resolver o problema. Aqui tem que ter a Europa que se une e que vê no migrante um irmão que precisa de uma ajuda. É através desta irmandade que nós vamos enfrentar o problema. Se vamos ficar fechados, rejeitamos o migrante, ninguém segura o migrante. Basta olhar a história. Ninguém segurou os italianos que partiram daqui em 1875 e foram para as Américas. Ninguém segurou. E ninguém segurou na antiguidade aqueles povos do norte da Europa que desciam na Itália, chegavam até Roma, etc. etc. Ninguém segura o migrante. O migrante é uma força interior muito forte que ninguém se nem guerra, nem muros. É tempo perdido fazer muros, além de ser uma coisa que não é cristã. Somos irmãos todos, filhos do mesmo pai. Então temos que ter abertura. É difícil às vezes, porque nós estamos acostumados a nos proteger, a ver só aqueles da nossa cor, da nossa pele, da nossa religião. Não, temos que abrir. A humanidade é uma riqueza de tradições, de gente que precisamos conhecer e acolher.
Uma coisa, Dom Alessandro, o Papa agora na viagem que ele fez à Suécia, ele falou justamente sobre essa questão também da migração. Na viagem não, mas na coletiva de imprensa no avião. E ele disse que, inclusive, agradeceu a Suécia porque a Suécia acolheu muitos argentinos, chilenos, né? E o Papa falou de acolher e chamou atenção também para a prudência, acolher com prudência, né? Não negar o acolhimento, claro, mas com prudência.
Sim, precisa alguma norma, precisa também, alguma orientação, mas não para fechar, mas para acolher bem
e integrar, né?
Integrar, ajudar a integrar, que não é fácil. A integração não é forçada, a integração vem aos poucos. Por isso que a gente manda, no começo, missionários da mesma nação daquele povo. É brasileiro, vão para os brasileiros. Eu sou scalabriniano. O Scalabrini, o meu fundador, ele enviava italianos para cuidar dos italianos, para conservar a fé. Isso é uma coisa muito bonita. Nem sempre é possível que o padre seja da mesma nação do migrante. Mas onde é possível, é bom que o padre seja da mesma nação dos migrantes. Se não é padre, será um pastor, será depende da religião de cada migrante também. Este é o desafio grande. Não só acolher os católicos, mas acolher a todos, porque todos somos da mesma família humana.
Uma última pergunta. Em relação ao ano da misericórdia, como a diocese do senhor, Caxias do Sul, né? Viveu este ano da misericórdia?
Bom, nós procuramos, de primeiro lugar, preparar bem o povo a celebrar. Escolher alguma igreja característica, que são santuários, para colocar a porta santa. Porque nós também temos distâncias um pouco grandes, né? Não é que o povo simples do interior vem na Catedral de Caxias para passar pela Porta Santa. Então a gente procurou de distribuir onde tem um santuário bastante frequentado. Nós lá em Caxias temos o maior santuário dedicado a Nossa Senhora de Caravaggio, que foi uma devoção levada pelos migrantes. Então colocamos várias igrejas para ter a Porta Santa, para facilitar o povo a chegar, a fazer aquela peregrinação e, sobretudo, a participar da Eucaristia, da confissão, para poder lucrar, receber de Deus esta grande graça extraordinária que foi, que é o Ano Santo da Misericórdia. E também promovemos várias atividades. Tivemos a Semana Teológica sobre a Misericórdia, explicando o que é a misericórdia. Depois, cada região, porque a diocese é dividida em regiões, em 6 regiões e 1 vicariato, cada região e o vicariato procurou também de fazer uma reflexão com os leigos e leigas sobre a misericórdia. O que é a misericórdia? A gente divulgou o livro do Papa a todos os padres na quinta-feira santa deste ano. Damos de presente a cada padre o livro O Nome de Deus é Misericórdia. Em nome de Deus é misericórdia. Para que o padre pudesse entender o que é a misericórdia. Um padre me disse, né, depois que leu o livro, que agora se sente mais tranquilo quando vai confessar. Depois de ter lido este livro sobre O Nome de Deus é Misericórdia, ele entendeu que ouvir o povo, escutar o povo, é uma coisa muito importante e não precisa perder paciência neste momento. E agora estamos terminando, o dia 13 de novembro, agora domingo que vem, terminaremos o Ano Santo com o fechamento das portas e também com uma ordenação sacerdotal de um padre novo que vai ser ordenado. Então, isso é um motivo de muita alegria. Mas a misericórdia, o Ano da Misericórdia, continua sempre, não é só um ano. Vai ter a possibilidade de continuar a viver, a praticar a misericórdia por muitos tempos na nossa vida.
É só o início, né?
Isso é só o início. Agora termina o Ano Santo e começa o Ano Mariano Nacional. Então, temos um motivo a mais para continuar um pouco com certo fervor, vivendo cada ano com um ponto de orientação de um pouco diferente. Agora teremos o Ano Mariano, recordando os 300 anos da aparição de Nossa Senhora no Rio Paraíba. Então agora, em preparação destes festejos, a gente está preparando também na diocese alguma coisa para o povo praticar. Uma coisa que nós, na diocese, dissemos é que cada paróquia plante uma planta de ipê amarelo. Ah. Que recorde, porque o ipê dura bastante anos, recorde aos jovens, às novas gerações, este ipê foi plantado no ano da Misericórdia Mariano da Nacional. E depois também incentivamos o terço, porque o terço é uma oração muito importante na vida do cristão. E agora estamos aguardando que cada paróquia programe alguma coisa de própria iniciativa. Dentro que o bispo impõe a fazer coisas, é bom que cada região e cada paróquia tenha o seu compromisso de celebrar bem os 300 anos de Nossa Senhora da Aparecida.
Tá bom, Dom Alessandro, você quer completar com mais alguma coisa?
Bom, eu quero agradecer esta oportunidade. Estou passando em Roma hoje e amanhã, e por isso eu quis fazer uma visita à equipe aqui brasileira, que com muito carinho nos manda as mensagens todos os dias. Eu tenho aqui no meu celular, tenho aqui todas as mensagens que vocês traduzem em português do Papa, etc. Resumem e traduzem. Então é muito, um serviço muito bonito, as notícias que vêm daqui para as nossas rádios e para o nosso povo que acompanha também através do telefone celular. Então, agradeço esta oportunidade, que Deus abençoe vocês, para que continuem nos ajudando a motivar o nosso povo no Brasil, recebendo as notícias da Igreja toda, sobretudo aqui de Roma. Que Deus abençoe a todos, que Nossa Senhora Aparecida nos acompanhe, sobretudo neste ano mariano.
Senhora Aparecida, Aparecida no Rio. Senhora Aparecida, querida Mãe do Brasil. Senhora Aparecida.
Esta foi a edição desta quarta-feira, 28 de dezembro. Porta Aberta é o legado que o Ano Santo da Misericórdia deixou ao programa brasileiro da Rádio Vaticano. Voltaremos na próxima semana, dando destaque a eventos e iniciativas que promovem o desenvolvimento integral da pessoa humana.